Conversas cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois das 0 horas. Começa aqui mais uma emissão de Conversas Cruzadas, é um espaço de análise da atualidade, emissão com o professor universitário Luís Aguiar Conraria, com o jurista Nuno Botelho e com Nuno Garopa, professor da Universidade do Texas A&M School of Law, num espaço que conta também quinzenalmente com o sociólogo Manuel Carvalho da Silva. Já lá vamos ao Estado da Nação, a Trump, na NATO, ao Reino Unido, em tempo de crise do Brexit, também com a final do Mundial de Futebol para daqui a poucas horas, para daqui a 4 horas, mas por agora, o estado da nação política. Nuno Garopa, a entrevista a meio da semana do ministro Augusto Santos Silva, um peso político incontestado e incontestável deste governo à Renascença, quando Augusto Santos Silva vem avisar, vem alertar que o novo acordo, um eventual novo acordo à volta da geringonça tem de incluir política externa e europeia e que o nível de comprometimento do PC e do Bloco deverá ser claramente superior ao que existe hoje. Esta afirmação de Augusto Santos Silva pairou sempre no debate da última sexta-feira e, basicamente, na agenda política. É a certificação do fim da geringonça, tal como a entendemos e concebemos?
Não, eu acho que é a certificação de que estamos mesmo em ciclo eleitoral e, portanto, acho que a frase e toda a entrevista ela própria deve ser interpretada naquilo que é a evolução do posicionamento do PS vis-à-vis os restantes partidos da geringonça neste ciclo, nesta fase final deste ciclo político e com vista às eleições. A minha única nota curiosa é o papel de Santos Silva nesta, digamos, nesta lógica do PS ter alguém que fala ao centro. É que Santos Silva, na outra encarnação, era o homem da esquerda que queria malhar na direita e que, portanto, era a ala esquerda do governo de Sócrates. Neste governo, alguém decidiu, imagino que o primeiro-ministro, que Santos Silva seria o líder da ala centrista, digamos, da ala direita do governo e, portanto, aquele que está sempre com dúvidas em relação aos seus parceiros mais à esquerda e que fala ao centro. A minha única questão é qual é a credibilidade que Santos Silva tem a falar ao centro, dado não só o seu passado, como, por exemplo, Santos Silva ainda não conseguiu explicar todo o seu papel e o seu envolvimento na questão Sócrates. Ao menos o ministro Vieira da Silva já veio dizer que foi um pormenor ou que foi um desgosto que ali aconteceu. Eu gostava de ouvir Santos Silva mais sobre esse aspecto do que realmente sobre as questões eleitorais.
António Costa, Nuno Garopa, que depois acabaria por tentar fazer uma tentativa de suavização do próprio peso político das declarações de Santos Silva.
Continuo a pensar que é tudo combinado e que são ensaios eleitorais em que um fala ao centro, outro fala à esquerda, Pedro Nuno Santos, e António Costa paira em cima como o grande líder que congrega o centro e a esquerda. Acho que é lógico, acho que faz de uma estratégia, digamos de uma tática. Continuo a pensar que não há grande estratégia, mas isso vamos ver na noite das eleições.
Luís Aguiar Conraria, tudo combinado?
Bem, eu não sei se é tudo combinado ou não. Portanto, eu gostava de ser mosca para saber o que é que se passa dentro dos gabinetes. Agora que concordo com os factos, concordo com os factos enunciados por Nuno Garopa, que é de facto neste momento do PS temos duas linhas claramente, Augusto Santos Silva representa a linha mais centrista e António Costa paira como o grande agregador da grande família PS, ou das duas subfamílias do PS. E agora se isto é propositado, se isto é genuíno, eu não sei, mas queria aqui fazer aqui uma correção ao Garopa. Mas eu depois ainda vamos confirmar isso, ainda vou ali procurar no Google antes da emissão acabar, mas eu tenho a ideia que a citação de Augusto Santos Silva a dizer que gostava muito de malhar na direita, quando se lê a citação completa, ele também diz que gosta de malhar à esquerda. Portanto, situa-se verdadeiramente ao centro, não é? Portanto, é à esquerda
é
e à direita.
É malhador profissional.
Mas agora ainda vou tentar confirmar antes desta emissão acabar. Só para confirmar isso.
Até porque não deixa de ser muito bonito.
Até porque estas citações são bonitas, não é?
Agora, ficam bem, dão muito nível.
E sobretudo foi uma evolução do clássico quem se mete com o PS leva de Jorge Coelho.
É uma reciclagem.
Julgo que atribuível a Jorge Coelho.
Agora, é evidente que aquilo que...
De nível, as duas.
Mas lá eu também acho que é admissível alguma linguagem mais colorida em campanhas eleitorais. E essa cena de malhar à direita foi em comício, não é? Portanto, para mim, isso tudo. Acho que isso entra dentro do admissível. Também, se não, isto não tinha piada nenhuma, e se isto não tivesse piada nenhuma, também não estávamos aqui todas as semanas a comentar, não é? Agora, em relação aquilo que o Garopa disse de gostar que Augusto Santos Silva falasse sobre a sua relação com Sócrates e que papel é que teve, pronto, todos nós gostávamos, mas isto foi aquela pessoa que, enquanto comentador político, já quando era ex-ministro, disse que um dia ainda haveria de haver um Presidente da República que iria Exatamente. Ter a suprema honra de condecorar José Sócrates.
Exatamente.
Portanto, esperar que alguém que tenha tido estas declarações, quando já como ex-ministro, que venha esclarecer o que quer que seja nesse papel, é uma pena. Agora...
Pode esperar sentado.
Pronto, e estamos aqui sentados, né, em estúdio.
Agora, mas, Carlos, do ponto de vista substantivo,
vamos à substância.
São dois partidos que são anti-União Europeia e anti-NATO. Não fará algum sentido?
Vais lá ver, eu concordo e mais.
Da substância
não. E este tema ainda vem mais tarde, não é? Que é, nós estamos num momento em que Trump, e não é o Trump, são os Estados Unidos, em que os Estados Unidos estão a pressionar a Europa para investir mais em defesa. Portanto, é um aviso destes, numa altura em que se está a anunciar, aumentos do orçamento para a defesa e que se calhar ainda vão ter de ser mais elevados, para manter a solidariedade da NATO, é claramente um aviso sério. Agora, se isto for para levar a sério, então acabou-se a geringonça, porque isto é o que toda a gente sabe, não há acordo com o Partido Comunista, nem com o Bloco de Esquerda, sobre questões europeias e sobre questões
E a frase de Augusto Santos Silva é, vou citar, seria um pouco estranho que esta solução política, correndo bem até ao final da legislatura, não significasse também aprendizagem para os quatro partidos, sendo que aqui, enfim, a mensagem é claramente direcionada ao Bloco e ao PC nesta matéria, em particular nesta matéria anti-União Europeia e anti-NATO.
Não sei o que é que quer dizer, não sei, é que eu não... A única coisa que eu aprendi nestes 4 anos era que foi que o Partido Comunista tem uns rins com mais fortes do que eu pensava e, portanto, aguenta os bons golpes de rins que eu pensava que o Partido Comunista não aguentava. Tirando isso, eu também não aprendi nada de especial.
Nuno Botelho.
Antes de mais, boa tarde a todos. Eu diria que esta entrevista, excelente entrevista de Santos Silva, excelente da parte da Renascença em termos de oportunidade, mais uma. Aliás, todas as semanas estamos a ficar habituados a ter grandes entrevistas da Renascença nesse aspecto.
Aqui na parceria Renascença Diário Público.
Exato. Santos Silva, desse aspecto, faz-me lembrar o ministro de Informação iraquiano, Mohamed Al-Sayyaf, que estavam os Estados Unidos e os aliados a entrar em Bagdá e ele continuava a negar essa realidade. Quem lê aqui e ouve a entrevista vê perfeitamente que vivemos num paraíso e que tudo corre bem, o país está ótimo, aliás sobre isso vamos falar mais à frente sobre o debate do Estado da Nação. E este assunto é mais um que eu acho que, ponto número um, tem o completo beneplácito do Primeiro-Ministro. É evidente que nenhum ministro, ainda por cima da importância de Santos Silva, tem autorização, me atrevo a referir assim, para falar desta maneira sem combinar previamente. E, portanto, como disse o Nuno Garopa muito bem, isto é combinado ao o polícia bom, ao polícia mau, dependendo da perspectiva. Portanto, leia-se Pedro Nuno Santos e... Santos Silva, que de facto tem a capacidade de ir centrando ou à esquerda ou à direita o discurso político. E depois temos o grande líder, é verdade, é o termo, o grande líder a pairar sobre isto como uma pessoa razoável, que tenta cativar, tal como eu disse a semana passada, com grande preocupação, cada vez maior, em cativar um eleitorado moderado de centro. Agora, quanto ao essencial, é evidente, e quanto à substância, porque estávamos a falar sobre isso, é evidente que a questão de termos uma geringonça constituída por partidos que são ou contra o euro, ou contra a NATO, ou contra a União Europeia, é evidente que isto é uma contradição em si. Mas este acordo político é em si uma contradição, é em si algo verdadeiramente de bradar aos céus. E só ao alcance de dois partidos com enorme capacidade para engolir tudo o que seja, desde que não volte aí o papão do PSD ao governo, como o Bloco de Esquerda e o PCP, é que são capazes de aguentar 3 anos de geringonça desta maneira, a engolirem e a votarem no Parlamento, nomeadamente o Bloco de Esquerda, coisas diferentes daquelas que andaram em campanha a defender. Isto em si é alucinante. E andam ao povo português a dar o ar que fazem oposição à semana, para depois no Parlamento darem a mão ao governo e, no fundo, aplicarem medidas que, em situação normal, seriam até interpretadas como medidas de direita.
Ok, José Bastos, antes de passares a palavra a outra pessoa, posso voltar atrás?
Absoluto.
Portanto, eu tenho aqui a citação completa de Augusto Santos Silva e, portanto, passo a citar. E estou a citar do site da Renascença, portanto, mais
então
credível.
Então é fidedigno,
não é possível,
exato.
Não é? Eu cá gosto
uma
é de malhar
de
na direita.
Indiscutivelmente.
Eu cá gosto é de malhar na direita e gosto de malhar com especial prazer nesses sujeitos e sujeitas que se situam, de facto, à direita do PS e são das forças mais conservadoras e reacionárias que conheço e que gostam de se fazer de esquerda, de se dizer de esquerda plebeia ou chique. Estou-me a referir ao PCP e ao Bloco de Esquerda.
Epa.
Portanto, esta é a citação correta de Augusto Santos Silva, portanto ele já está habituado a...
Exatamente.
O historial de ele não gostar do PCP e do Bloco de Esquerda é mais antigo do que agora este esbirro na entrevista.
Antes
portanto,
de,
desculpa,
antes,
continua
não,
a
não,
moderação.
Não, continuo contigo antes de voltar ao Nuno Garopa. E do ponto de vista das reações à esquerda, as ondas de choque que esta entrevista de Augusto Santos Silva provocou. Nós tínhamos já um quadro em que Jerónimo de Sousa havia dito que este mito do acordo à esquerda havia acabado. Louçã tinha escrito que também tinha terminado a fase dos acordos à esquerda.
Se é a condição necessária para haver um acordo à esquerda, o acordo em condições, em assuntos que eu considero essenciais, como as questões internacionais, e aqui estamos a falar de Europa, Euro e NATO.
Já basta de 4 anos importantes. De
então é evidente que não há acordo. Então, não há acordo possível, porque o PCP nisso não vai ceder o Partido Comunista.
E quanto ao Bloco,
a
Luísa Guerra Correia, de resto, na sua intervenção na sexta-feira...
Não, o Bloco faz tudo.
Mas no debate sobre o Estado da Nação, na última sexta-feira, na intervenção inicial, Catarina Martins começa justamente por fazer uma referência à entrevista.
Não, essa é a parte interessante do debate da Nação.
Eu agarro-me que eu vou-me a eles.
eu, mais uma vez, concordo aqui com o Nuno e também concordo com o Nuno Garopa há pouco. Estamos em época eleitoral, claro. E também tudo isto tem de ser interpretado à forma, a essa luz. E claro que os partidos têm de ganhar o seu espaço. Não podem aparecer como partidos indiferenciados nas eleições, senão não têm votos. Isso parece-me lógico. Agora, um aspecto que me pareceu muito interessante do debate deste Estado da Nação foi o cuidado que todos os partidos tiveram em não haver grandes agressões. Não há grandes agressões, nem entre CDS-Governo, nem PSD-Governo. Portanto, acho que neste momento toda a gente tem consciência, e no PS claramente tem consciência, de que o futuro, o próximo governo, pode ser com qualquer partido. Com qualquer partido. E nós, face às sondagens atuais, é perfeitamente provável que nas próximas eleições o PS volte a precisar do Bloco de Esquerda e do PCP. Como é possível que apenas precise de um só partido? E se precisar de um só partido, esse um só partido pode ser o CDS. Como pode ser o PSD, como pode ser o Bloco de Esquerda...
No caso do Bloco, na moção que vai ser discutida na próxima Convenção Nacional, o Bloco oferece, não se prontifica-se num certo sentido, ou pelo menos oferece para ir para o Governo.
E acho bem, quer dizer, não tenho nada contra isso. Acho que partidos que estão no Parlamento, o objetivo é chegar ao Governo, e não foi só agora, já há bastante tempo, ainda há uns meses a Catarina Martins dava uma entrevista onde falava da possibilidade da... Como é que chama aquela menina de economista... Da Mariana Mortágua ser ministra das Finanças. Portanto, é assumido que eles querem ir para o governo. Acho que até já se arrependeram de não ter ido para o governo, sinceramente, porque as coisas até estão a correr mais ou menos bem. Eles gostariam de ter alguns louros, mais louros que aqueles que vão receber. Portanto, eu não tenho muito.
Altura então de regressarmos a Nuno Garopa. Nuno, na antecâmara do debate orçamental de outubro e da campanha eleitoral de 2019, e de resto, temos as eleições europeias, temos também a Madeira em 2019. Como é que, do seu ponto de vista, decorreu o debate sobre o Estado da Nação?
Eu acho que é evidente que os partidos nesta altura estão a falar para o eleitorado e a mobilizar os seus eleitorados muito mais do que aquilo que são as questões concretas ainda a discutir no próximo ano, nomeadamente o orçamento e todo o pacote legislativo, que evidentemente mais ou menos terá que ser feito até ao final da legislatura. Agora aí colocam-se várias questões, e eu acho que aí os partidos, como o Luís e o Nuno já disseram, os partidos enfrentam incertezas, os partidos enfrentam necessidades eleitorais distintas. No caso do Bloco, eu diria que é preciso recordar que eu há muito tempo venho a dizer que o Bloco está a fazer a evolução dos Verdes na Alemanha. Os Verdes na Alemanha, quando surgiram nos anos 70, eram um partido anti-NATO, moderadamente anti-União Europeia, e fundamentalmente anticapitalista. E 20 anos depois estavam sentados com o SPD e com o Schröder no governo, a favor da NATO, a favor da União Europeia e, digamos, um anticapitalismo muito sui generis. Eu penso que o Bloco, evidentemente, fará essa evolução e, portanto, o Bloco chegará ao governo para ter ministros. Vai ter que ter um discurso favorável à NATO, vai ter que ter um discurso favorável à União Europeia e tudo isso são mudanças que vai ter que fazer programáticas dentro do partido. A posição do PC, contudo, parece-me distinta. Eu penso que o PC é um partido que, não excluindo vir a dar outra vez os seus votos parlamentares para viabilizar soluções à esquerda, parece-me que não quer ter ministros e quer voltar ao seu papel de oposição, que é isso que o PC é bom, até porque o PC congrega um conjunto de votos de protesto que é muito difícil manter durante 8 anos envolvido em soluções governativas.
Mas como manter então esse capital de protesto disponibilizando os votos no Parlamento para viabilizar uma solução do governo à esquerda?
Não há aqui uma incompatibilidade? A incompatibilidade dependerá de quando esses votos são necessários. Ora, como dizia o Luís, apontando, usando as atuais sondagens, é provável que o PS precise de aliados, mas é possível e bastante provável que esses aliados possam ser um só partido, ou seja, que o PC possa voltar ao papel que tinha antigamente, isto é, de ser oposição, eventualmente votando leis laborais e outras leis que venham a surgir. Mas penso que o PC, claramente, a próxima legislatura vai ser muito distinta desta legislatura.
Mas o que Augusto Santos Silva veio dizer é que entre a União Europeia e a NATO e os parceiros de esquerda, o PS tem de escolher a União Europeia e a NATO.
Sim, mas isso permite também ao Bloco fazer a evolução que eu penso que fará e permite depois o PS explicar porque é que prefere o Bloco e não o PC à esquerda, porque diz que o Bloco neste momento é um partido que já aceita a NATO, que já aceita a União Europeia e, portanto, podemos entender-nos com o Bloco.
Mas para isso o Bloco tem que esclarecer essa questão e clarificar isso.
Está a fazer esse caminho.
Mas esta ideia do Bloco anti-União Europeia, mesmo dentro do Bloco, é uma ideia recente. Há poucos anos, há 4 ou 5 anos, eles eram europeístas, claro que era um europeísmo diferente, mais socialista, digamos assim, mas eram europeístas, e inclusivamente ouvir bloquistas, nomeadamente Francisco Louçã, a criticar o euro é uma coisa de poucos, a criticar e a admitir a hipótese de sairmos do euro é uma coisa com poucos anos. Ele há 5 ou 6 anos, até me lembro, até escreveu num livro em que Louçã criticava, aliás, em coautoria com Maria da Mortágua, o livro Dívida Dura, um jogo de palavras com ditadura.
Seria no tempo com muitas viagens a Lisboa de Varoufakis e de Tsipras.
É isso, já não me lembro. Eu Varoufakis, como nunca o consegui levar a sério, também não consegui, sinceramente. Só via o público feminino do meu Facebook, todas contentes com o Varoufakis.
Não quero ser injusto com Louçã nem com o Bloco, mas à direita nós também já tivemos um partido e um senhor líder desse partido que foi
de um dia para o outro.
Eurocético, euroentusiástico. Exatamente. Eurotudo. Já foi Eurotudo. E, portanto, eu não quero ser injusto com
o Louçã,
mas é possível, sim. O Louçã até fará, eu penso que o Bloco e o Louçã farão este caminho ao longo de vários meses e anos, portanto não será de um dia para o outro. Mas eu penso que é inevitável que eu tenha que o fazer, porque senão o Bloco não consegue chegar ao governo e eu acho que essa é a estratégia clara do Bloco neste momento, é vir a ter parte do governo.
Eu acho que aqui há de facto dois ou três cenários possíveis. Eu acho que a repetição da geringonça é quase impossível de acontecer, desde logo, como disse o Nuno Garoupa muito bem, pelo não interesse que o PCP vai ter nesta solução. Eu acho que o PCP percebeu que não ganha nada com isto e ganha mais em ficar de fora a protestar, digamos assim, e como protesto, usando os sindicatos, e que no fundo é isso que eles fazem bem e com todo o mérito e legitimidade, e preferem isso. Agora, mesmo essa união PS, Bloco de Esquerda, eu não sei porque estou convencido que não vai ser assim tão simples, porque António Costa não está muito convencido, é a impressão que eu tenho, é a sensação que eu tenho, é só intuição. Eu acho que António Costa também percebe que já não tem muito a ganhar com uma união com o Bloco de Esquerda, e vai sempre preferir uma solução ou com o de Bloco Central, ou mesmo com o CDS, porque entende que, lá está, o PS europeísta, o PS da NATO, o PS, no fundo, que quer aparecer como uma esquerda moderna, uma esquerda para a frente, eu acho que desse ponto de vista ganha mais, e a relação com o Rio é de facto boa, ninguém o nega, e portanto é isso que no fundo é o velho sonho de António Costa, é ter aqui um governo de Bloco Central. Quanto ao CDS, eu acho que o CDS, que está apostado em crescer, segundo a sua líder, bastante, eu acho que será mais moderado do que pensam, tem sempre essa ambição. O Bloco de Esquerda, o CDS tem sempre a ambição de ser muleta de um partido de governo e de chegar assim ao governo, e portanto vai ter também essa tentação. Portanto, eu por acaso não estou nada convencido que o Bloco de Esquerda vá para o governo proximamente. Eu estou convencido que a solução vai passar mesmo ou por Bloco Central ou por CDS. Estou convencido disso.
Meus caros, e agora o Estado da Nação, segundo Luís Aguiar Conraria?
Eu agora estava a pensar, sendo o CDS, qual é que seria o menino do CDS que seria para Ministro das Finanças? Mas pronto, desculpa, José Bastos.
É o Estado da Nação.
O Estado da Nação, é aquilo que nós todos conhecemos. Não é? É uma nação estagnada e adiada. E estamos assim desde o ano 2000, com uma crise pelo meio, ainda por cima, portanto, foi com uma má crise pelo meio, mas da qual nós, no ano passado, pudemos ter algumas ilusões de que tivéssemos a passar para um patamar mais elevado de crescimento, mas infelizmente estamos a perceber que não, e que, portanto, se calhar o ano passado foi mais um canto do cisne do que propriamente uma transição para começarmos para taxas de crescimento mais elevadas e mais robustas, e temos de fazer uma discussão séria sobre o que é que se pode fazer para Portugal.
E do ponto de vista da ação governativa, o debate na última sexta-feira foi muito marcado por exemplos à volta, passa a redundância, à volta do estado de saúde, nas carências múltiplas, nos hospitais, nos centros de saúde. Nuno Botelho.
Eu, relativamente ao Estado da Nação, gostava de referir aqui meia dúzia de elementos que me parecem importantes para situarmos a nossa discussão. Estamos com a maior dívida pública de sempre, estamos com um crescimento anémico, como disse o Luís, investimento público muito inferior ao previsto, trabalhadores a recibos verdes no Estado aumentaram 14,6%, saúde, educação e justiça em caos total, incêndios em 2017 com 116 mortos, roubo de armas em tanques ainda sem explicação, CP à beira da ruptura, e eu aí acrescentaria CP e os portos e aeroportos portugueses, que são infraestruturas fundamentais do crescimento económico português.
A questão
e é isto,
do aeroporto,
e é isto o governo da geringonça.
A questão
e
da
é
gestão do aeroporto de Lisboa pode ser mesmo um hot topic este verão.
Crucial. E o aeroporto do Porto, eu prevejo que a 2-3 anos vai entrar na mesma situação. Posso já avisar, porque os elementos que temos vão nesse sentido e, portanto, se nada for feito, é assim que vai acontecer. Foi isso que se conseguiu com as magníficas concessões que era Avanci, quer outras, nomeadamente nos portos, o Porto de Lisboa e Porto de Leixões, que foram concessionados, neste caso estão nas mãos de turcos, que de facto têm vindo a gerir essa infraestrutura também de forma, no meu entender, muito errada, sem compreender o que é a nossa realidade e a importância dessas infraestruturas. Mas voltando à questão, é este o governo da esquerda, ou seja, é o caos total em várias áreas. Áreas, quando se fala no fim da precariedade, vemos 14,6% de aumento de recibos verdes na função pública. É absolutamente extraordinário. Eu acho que nenhum governo de direita faria isto desta maneira, não é? Portanto, quando eles dizem que iriam inverter isto tudo, mudar isto tudo, o paradigma continua igual, ou pior, crescimento anémico, dívida pública a subir. O que é que mais é preciso para se perceber que, de facto, é preciso inverter este caminho e é preciso caminhar noutra direção? Era isso que eu gostava de deixar aqui para o lançamento do tema, porque eu acho que estes são dados objetivos, não há aqui rodeios nenhum, são factos.
Estado da Nação, segundo Nuno Garopa.
A economia está estagnada, eu acho que isso é evidente, e portanto estamos, como diz o Luís Conraria, onde sempre estivemos nos últimos 18 anos, e portanto os problemas todos que o Nuno Botelho elencou são os problemas que nos vêm vindo a preocupar há muitos anos, em alguns casos é a acumulação desses problemas. Agora, a nota que eu gostava de deixar é que eu acho que é isso sim, pessoalmente, é aquilo que mais me parece preocupante, e chamando aqui a atenção à área que mais me digo, que é a área da justiça, porque acho que é representativa das outras áreas, é o problema do futuro. É que, de um lado, o governo diz que está tudo feito. Aliás, vários elementos do Partido Socialista têm publicado artigos a dizer que a reforma da justiça está feita e que a justiça está a funcionar muito bem.
Mas temos uma nova equipa, com pensamento próprio no PSD, sobretudo no PSD, com sugestões de mudanças.
Que acham
é
mesmo.
Isso que eu ia dizer, que acham mesmo.
Exato,
portanto,
ia dizer isso.
Aquilo que o PSD disse sobre a justiça é simplesmente, vou utilizar a palavra, patético. Porque foi, fundamentalmente, reverter aquilo que o governo anterior fez. Mas isso é o que este governo está a fazer. Portanto, na justiça, não há. não há alternativa, não há conversa, não há pensamento, não há estratégia, ou seja, o que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata estão a dizer é que para os próximos 5 anos nada vai ser feito na justiça, ponto final, no estado em que a justiça está. Portanto, isso é que eu acho que é preocupante, é não só estamos estagnados, como os partidos que provavelmente nos vão governar nos próximos 5, 10 anos, os dois partidos, não têm nada a dizer.
O PSD com promessas de reversão das políticas de Paulo Teixeira da Cruz.
Sim, mas é que a justiça não é abrir e fechar tribunais, não é acrescentar artigos no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, não é abrir, nomear mais de 100 ou 200 juízes. Isso já foi feito nos últimos 20 anos e não resultou. E é isso que o PSD vem propor como uma grande reforma da justiça a sério. Quer dizer, isto é uma piada. Aquela entrevista que a representante, que a porta-voz da Justiça do PSD deu, é uma piada. Não tem outra explicação.
Mas pode ser que Rui Rio venha fazer
Mónica
o que fez com
Quintela.
Silva. Pode ser que Rui Rio faça o que fez com o Silva Peneda e venha dizer que nada daquilo é para levar muito a sério, não é?
Bem, ele já fez isso, porque ele já veio dizer que está zangado com a capa que o Expresso escolheu. Portanto, e que não dão mais entrevistas porque não são levados a sério. Portanto, evidentemente, ele já reagiu. Reagiu a dizer que aquilo é...
Eu aí também acrescentaria ao que o Nuno disse muito bem, a questão da justiça, eu acrescentaria a questão das infraestruturas, há pouco estava a falar, quer dos aeroportos, quer dos portos. Quer a Ministra do Mar, a Ministra das Infraestruturas e também o próprio PSD, eu acho que aí há um completo desnorte, uma ausência total de ideias, uma ausência total de estratégia. E é isso que eu acho que é assustador. Ou seja, eu acho que estamos perante governos e partidos que não têm uma estratégia. E criam expectativas de que o país está, de facto, muito
melhor.
Mas no
caso do PSD, na justiça, há ideias. Podemos é discuti-las.
Sim, mas estão erradas. Não é uma estratégia certa, como diz o Nuno Garoupa, e com razão. Pode haver ideias. Eu ideias tenho-as todos os dias, mas não as posso aplicar ou não devo aplicá-las todos os dias, senão isto está disparado. Quer dizer, isto, na vida da minha empresa, eu posso todos os dias pensar em aplicar e ter ideias magníficas, lindíssimas, extraordinárias. Agora, fazer dessas ideias negócios, aplicando, obviamente, à minha empresa, eu não posso, porque nem todas as ideias são bons negócios. Aplicando a ideia ao Estado, o Estado também tem que ter noção que nem todas as ideias que tem são boas ideias ou trazem benefícios para os cidadãos. E reduzem custos, e dão celeridade processual, e, no caso da justiça, o mesmo se passa nas infraestruturas. Falando dos portos, falando dos aeroportos... Eu lanço aqui uma pergunta. Alguém sabe o nome do diretor do aeroporto de Lisboa?
Eu não.
Eu não faço ideia.
Pois, eu gostava que tentassem descobrir quem é. Não há, não, acho que não há.
Ah, então...
Soube esta semana que não há diretor no
aeroporto.
Afinal,
não somos ignorantes, ou garopa.
Não é, mas é uma loucura.
Luís Aguiar Correria
passa pela cabeça de alguém.
Pode recorrer em tempo real ao Mr. Google.
Não, passa na cabeça de alguém haver uma infraestrutura desta e não haver um diretor de... Portanto, a Vinci não nomeia há bastante tempo, há tempo demasiado, um diretor para isto. É inacreditável. Isto cabe na cabeça de alguém. Isto, uma infraestrutura desta importância, que ainda agora o José Bastos estava a dizer, e bem, que vai atingir o caos completo durante o verão. Talvez. Eu continuo
eu
a dizer
disse
que
isso, eu disse que podia ser um hot topic noticioso durante
então
o verão.
Então estou eu a dizer. Não tenho problema. Não, peço desculpa. Mas estou eu a dizer. Mas
não
de
podemos
facto...
imputar opiniões ao moderador.
Eu acredito. O moderador não tem opinião.
Eu peço desculpa.
É um árbitro. Ele é um árbitro à inglesa.
Sobretudo tratando o moderador como uma espécie de Mr. Doom. Não?
Exatamente. Mas então o que é que...
Com o caos.
Mas então o que é que vai acontecer? É um problema, é evidente que há problemas estruturais no aeroporto, mas é muito um problema também de arrumação e de gestão. E quando assim é, há que apurar responsabilidades. Quando não há responsabilidades a apurar, quando não há quem a sacar responsabilidades, naturalmente gera-se o caos. E nada funciona. Isto é extraordinário pensar assim, não é? Portanto, como é que nós podemos, olhando para essa infraestrutura, pensar de outra maneira? O mesmo se passa com o governo. Ou seja, o governo anuncia medidas fantásticas, as coisas estão ótimas, está tudo muito bem, o país está maravilhoso. Quando vamos a ver? Justiça num caos, saúde num caos, ensino num caos.
Luís Aguiar,
queria só, portanto, mesmo em relação à justiça, eu penso que aqui a justiça engloba várias partes e penso que aqui faz sentido fazer alguma separação. Acho que no lado da acusação, do lado da Procuradoria-Geral, as coisas estão a funcionar melhor do que funcionavam há 10 ou 15 anos. Não é?
Estamos
agora, que o facto é que os processos continuam a não chegar ao fim ao tribunal, pessoas condenadas já há vários anos continuam a recorrer, e estão anos e anos, estão décadas.
Um exemplo é Armando Vara, um dos exemplos mais.
Armando Vara é dos exemplos mais ridículos, sim. Mas sim, ainda agora.
Mas que terá perdido agora também um dos últimos recursos.
Mas já sacou outro
do
recurso, já sacou outro recurso da cartola.
Isto é meio impressionante. Isto, pronto, eu acho que aqui faz sentido fazer esta distinção. Houve uma coisa que o Nuno disse há bocado.
O Nuno Garopa referia no início do ano a necessidade de estarmos atentos ao processo de recondução ou não de Joana Marques
e Vidal que o, na desde que o Nuno Garopa falou nisso, eu tenho estado atento. E tenho, sempre que posso, menciono que é importante que a senhora continue, caso queira continuar. Se ela quiser sair, não há como obrigá-la. E, portanto, eu tenho seguido o conselho de Nuno Garopa à risca. Sempre que tenho oportunidade, faço isso. Agora... voltando àquela descrição do Estado da Nação que Nuno Botelho fez, aqui a abrir esta parte do debate, só um ponto, eu não estou a contestar o número do Nuno Botelho, que foi que os recibos verdes a trabalhar, sim, para o Estado tinham aumentado, eu não estou a contestar esse número, mas apesar de tudo acho que este número dá uma ideia errada, que é de facto neste momento, pelo que eu tenho visto e observado, estou a falar da minha realidade, o Estado tem feito um esforço considerável para contratar ou para dar estabilidade a vários funcionários que antes estavam em situação precária.
Mas aumentaram.
Sim, mas é que o...
Pode fazer o esforço que quiser, não consegue.
Não.
Por exemplo, o Primeiro-Ministro, na última sexta-feira, a integração de 7 mil não, professores
deixa-me
nos quadros
do Estado. Exato, deixa-me responder a isso. É que nem todos os precários do Estado são a recibo verde. Eu, na minha escola, tenho 10... ou tinha, agora alguns já viram solução resolvida, mas tinha 10 pessoas em situação altamente precária em quem todos os anos eu tinha de estar a renovar e a contratá-los com bolsas e por aí fora, que não estavam a recibos verdes e que agora viram finalmente a sua situação contratual resolvida.
Esse é um exemplo da Universidade do Minho.
Sim, este, da minha escola até ainda é mais micro do que isso, mas só para dizer que eu aqui portanto, os recibos verdes são um indicador, mas não são o único indicador de precariedade e a ideia que eu tenho é que aqui,
sim,
as,
claro,
coisas são melhoradas.
Mas
concordando...
Mas continua a ser...
Sim. Eu não estou... Aliás, eu por dizer que não contestava o teu número. Agora, do Estado da Nação, aquilo que a mim mais me preocupa a longo prazo, e quando uma pessoa discute o Estado da Nação, se calhar não devia tanto estar a discutir o orçamento deste ano, ou as coisas...
Mas se olhar para a frente, é, não é? A resolução dos problemas, a melhoria do Estado da Nação...
É a educação.
Resolver os problemas estruturais já identificados e apostar na educação, é essa a receita?
Apostar na educação é essa a receita, mas todos têm apostado na educação. Portanto, não é só apostar na educação em abstrato. Isso muitos têm feito. Agora, o que este governo parece... Nós muitas vezes queixamos-nos de que este governo se esgote, esgotou rapidamente. Parece que este governo que toca à educação se esgotou em duas coisas, que foi acabar com os contratos de associação ou reduzi-los, sim, seriamente, independentemente se concordar ou não com a medida, eu concordo, outras pessoas não concordarão, e acabar com uma série de exames. Isto não é estratégia nenhuma para a educação. Isto não é estratégia nenhuma para a educação. Temos de discutir seriamente como é que conseguimos levar mais jovens para as áreas científicas e tecnológicas, que é onde Portugal neste momento, nos números agregados, olhando para os números como um todo, parece que estamos bem, que neste momento temos tantos jovens licenciados como na Alemanha, por exemplo. Mas isso esconde a realidade. Não só se vai ver aos detalhes, vê que temos menos engenheiros, menos cientistas. E, portanto, esse tipo de investimento, esse tipo de estratégia qualitativa para a educação, eu não a estou a ver ser feita. E eu não falo na investigação porque sou parte diretamente interessada, inclusive fui um dos subscritores do Baixo Assinado a dizer que isto não está de forma alguma o mar de rosas que nos queriam fazer vender.
Nuno Garopa, se voltamos a estar onde sempre estivemos, como sair daí em síntese?
Não, eu penso que esse é exatamente o Luís está a tocar o problema, é que conseguimos imaginar que há um conjunto de reformas ou de mudanças que o Partido Socialista até está disposto a fazer e a encabeçar, e que o panorama geral é, primeiro pomos a economia a crescer, isso cria-nos uma almofada orçamental e um conjunto adicional de recursos que permite depois fazer essas reformas de uma forma muito mais suave. O problema dessa forma de pensar é que estamos há 20 anos a fazer isso, é à espera que a economia cresça para gerar os recursos que nos permitem fazer as mudanças que são precisas ser feitas sem grande custo político-social. Eu acho que parte do problema que o governo enfrenta neste momento é esse, é que não há crescimento, não vai haver crescimento, vamos estar estagnados mais anos, e começam a somar-se os problemas para os quais não há recursos para responder. Isto é velho problema que já tinha enfrentado o Partido Socialista antes, que enfrentou a direita durante os anos do PAF, que é o cobertor é pequeno, quer-se cobrir as necessidades todas, o cobertor não chega. Portanto, a certa altura começa a haver partes da cama que não estão cobertas e começam a criar problemas. E, portanto, voltámos a esse ciclo. Não vejo como é que o Partido Socialista vai conseguir sair deste ciclo se não tiver uma estratégia muito clara de mudanças estruturais em várias áreas. Os outros partidos também parecem não ter essas propostas de mudança. Portanto, estamos aqui num certo pântano. Voltámos ao pântano do engenheiro Guterres. Estamos no pântano.
Seguramente voltaremos a esta questão. Agora, Garopa, a operação de, permita-se a expressão, choque e pavor de Trump, quer na NATO, quer no Reino Unido, enfim, quer, por exemplo, na relação com a Alemanha.
Não, parece que Trump continua no seu estilo muito próprio. Agora, em relação à NATO, apenas uma nota. O problema que se coloca é um problema que vem de trás, que já tinha sido largamente discutido e denunciado com o presidente Bush filho, e com o presidente Obama. Os Estados Europeus não cumpriram os seus compromissos, prometem, mas não cumprem, e Trump, no seu estilo, veio castigar a Europa, dizendo não são só dois, agora vão ser 4% e é para cumprir. Resta ver, dentro de 2 ou 3 anos, se foi Trump com este estilo peculiar que tem, que conseguiu fazer aquilo que Obama e o Bush filho não conseguiu.
Nuno Garopa, nós já tínhamos voltado à página nacional, mas eu não resisto à pergunta. E Portugal aguenta 4% do PIB?
Bem, eu aí citaria um conhecido banqueiro, aí aguenta. Evidentemente, voltando à tese do cobertor, alguma outra parte da cama vai ter que sacrificar-se para que essa parte da defesa tenha um orçamento de 4%. Pois. Vamos ver quem é que
Costa já veio garantir que vai cumprir os 4%.
Alguém vai ser sacrificado.
Não sei onde é que vai buscar o dinheiro.
Mas como é evidente, alguém vai ter que ser sacrificado. Quer dizer, isto, as contas são o que são.
Eu só espero que não resulte em aumento de impostos.
E os 4% não parece que para já. Não vai
buscar
já
ao mesmo sítio de sempre.
Não parece que os 4% para já sejam para levar a sério. De qualquer forma, há formas de aumentar o orçamento da defesa, há formas engenhosas, quer dizer, eventualmente parte da investigação científica pode passar a ser que é feita em Portugal, pode passar a ser feito via orçamento da defesa, por exemplo. Estou a imaginar.
Nós temos desde logo um problema, vamos ter aí um bloqueio, que o Mário Nogueira se calhar não vai deixar, atenção.
Não, por outro lado, é assim, mas também temos uma vantagem, é que se for Portugal o único país a incumprir, não penso que Trump se vai zangar com Portugal, porque somos um país muito
invade Portugal, para passar
exato,
férias.
Um país muito pequeno.
Mas eu agora queria chamar a atenção para o outro lado, que é isto, nós podemos ver isto como uma pressão e como uma chantagem de Trump sobre os países da União Europeia, mas isto pode até, na minha perspectiva, ser o contrário, ser quase a salvação da União Europeia, por uma razão simples. Nós cada vez mais, especialmente agora que perdemos o Reino Unido da União Europeia, que o Reino Unido vai sair, nós temos de nos convencer que a Europa tem de ter capacidade militar própria.
Exatamente.
Nós estamos cercados por inimigos e por ameaças militares.
É,
e, portanto, os Estados Europeus, que se começarem a investir mais na parte militar, é a forma de, a prazo, finalmente, a Europa ter capacidade militar própria que nos permita defender
e ter uma política de defesa comum que, de facto, nos permita encarar determinados desafios, mesmo os fluxos.
Como é que se resolve esta questão, Nuno Garopa, numa altura em que a principal potência militar, o Reino Unido,
está
de saída?
Nós confiamos nos franceses, eu confio mais nos franceses para nos invadirem do que para nos protegerem.
Mas aqui
a história aí é brutal.
Claro, é que entram aqui questões que são complexas europeias. É que parte desse aumento de despesa e de rearmamento é a Alemanha. E isso cria uma série de fantasmas na Europa, que seja a Alemanha que venha eventualmente até a compensar o facto de Portugal não ter os 4% e a Alemanha ter 5% ou 6%. E aí é que as coisas começam a ser um problema.
Nós não andamos há anos a chatear a Alemanha para gastar mais dinheiro.
Mas não é para a Alemanha, rearmamento da Alemanha é um tema
é
que mesmo
perigoso.
Quase 100 anos depois...
Eu não acredito que seja por aí. Quer dizer,
não para gastar mais dinheiro em armamento fabricado em Detroit ou em Filadélfia.
Não, mas eventualmente, mas a própria Alemanha...
Ou na Califórnia.
Claro.
A Alemanha fabrica armamento. Portanto,
exatamente.
A própria Alemanha pode ter uma indústria de armamento sofisticadíssima.
Claro.
Eu aí o problema é mesmo os mitos históricos e as questões que se vão levantar na
mas
Europa.
Mas temos que encarar isso sem complexos. Eu acho que isso também não é um
Nuno
fantasma
Garopa,
que tem que desaparecer, não é?
E em relação à atitude de Trump, quando diz, por exemplo, à senhora Merkel que a Alemanha está completamente nas mãos da Rússia de Putin, quando chega ao Reino Unido e dá uma entrevista dizendo que se o hard Brexit for abandonado, provavelmente a senhora May não terá as vantagens nos acordos comerciais previstas com os Estados Unidos. Como é que isto Isto...
Isso é Trump, mas isso é Trump.
Trump
no seu melhor. É Trump no seu melhor.
Trump is Trump.
Entra nisto de forma negocial, entra a matar, como se fosse o assunto da empresa dele.
Eu acho que José Baixo deve trazer isso ao programa e quando Trump não for Trump. Aí é que nós vamos estar espantados se fizer uma conversa de estilo Obama. Ora, obviamente Trump é Trump e acha que negociar é negociar assim e, portanto, ele lá sabe. Quer dizer, além disso, ele está a falar, é preciso não esquecer, com a própria nomeação do recente juiz para o Supremo Tribunal, ele continua a galvanizar a sua base eleitoral. Porque ele tem uma eleição muito complicada agora em novembro.
Está
não é?
A falar quer dizer, da nomeação de Brett Kavanaugh.
Exatamente. E, portanto, eles têm uma eleição, os republicanos têm uma eleição complicada em novembro, as midterms election estão complicadas para os republicanos, até é normal que ele vá ainda mais radicalizar o seu discurso para galvanizar e mobilizar toda aquela base eleitoral que possa permitir aos republicanos, pelo menos, não ter uma derrota muito expressiva no Senado.
Luísa Guiar Correria, relativamente à crise política aberta na Grã-Bretanha, sobretudo com a demissão do ministro responsável pelo Brexit e Boris Johnson.
Não, mas dá a ver, essa crise política é inevitável, porque o que está em causa, o Brexit, é algo muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer e qualquer que seja a solução encontrada, vai haver muita gente altamente descontente. E, portanto, nesse sentido, não sei muito bem o que é que se podia esperar que não uma cisão do governo entre a linha dura e a linha mole, chamemos-lhe assim. Agora, eu espero que, apesar de tudo, a linha dura não ganhe. E gostaria de ver o Reino Unido o quão mais próximo possível da União Europeia e com o potencial de daqui a 10, 15, 20 anos de se reverterem estas decisões. Coisa que me parece mais difícil se a linha dura for seguida. Não é?
Nuno Garopa e Nuno Botelho, é possível ter o melhor dos dois mundos do ponto de vista da Grã-Bretanha, de Londres?
Vamos lá ver, eu acho que aqui somam-se vários problemas, como já disse o Luís. Quer dizer, primeiro, o Brexit em si mesmo é um problema complicadíssimo, porque ninguém pensou exatamente como é que se fazia o Brexit. Depois temos outra loucura em cima disso, é que é um governo minoritário. Quer dizer, fazer o Brexit numa altura em que há um governo minoritário já é a loucura total. Dentro desse governo minoritário, ainda por cima, estão divididos entre os Brexiteers fortes e os Brexiteers mais suaves. A isso junta-se a posição do Partido Trabalhista e de Corbyn, que além de não se perceber muito bem afinal de que lado é que estão, assusta todo o mundo financeiro e económico que numa eleição rápida Corbyn possa vir a ser o novo primeiro-ministro. Portanto, eu acho que a receita neste momento é de facto uma receita muito complicada. Só sobre o amigo Boris. Eu, para mim, o amigo Boris tem aquele quê de irrevogável. Faz-me lembrar o irrevogável. E, portanto, está constantemente irrevogável em irrevogável, sempre a revogar tudo. É evidentemente que ele tem ambições de primeiro-ministro, condiciona toda a agenda é essa a ambição, mas por outro lado a verdade é que nunca avança abertamente contra Theresa May, portanto também temos aqui depois um problema de jogos pessoais completamente próprios do século XIX.
E foi chamado para o governo exatamente para ser mantido ali sob vigilância para ver se Theresa May, a ver se o controlava um bocadinho, e agora estando à solta fora vai ser mais complicado de gerir. Eu relativamente a essa questão acrescentaria só a tudo aquilo que foi dito anteriormente, de facto há aqui três cenários possíveis em cima da mesa e em função desta crise que existe relacionada com o Brexit, é que Theresa May, das duas uma, ou resiste e sai fortalecida, e isso é uma possibilidade que nós podemos ver, embora eu acho que vá ser difícil, mas eu acho que ela agora, digamos assim, robusteceu o seu governo, criando ali uma união maior dentro do seu governo, ao tirar Boris Johnson, por exemplo, e mesmo Davis, portanto eu acho que desse ponto de vista há aqui essa possibilidade, ou então é substituída e cai e é substituída, e portanto que é uma possibilidade também aqui em cima da mesa e perfeitamente possível, e num terceiro cenário a ver, na medida desde logo que é um governo minoritário, eleições, ou até, já se fala, embora seja mais difícil, um referendo de novo sobre o Brexit. Portanto, o cenário é muito complexo em Inglaterra, é de facto uma situação complicada e, portanto, desse ponto de vista, vamos estar cá também para comentar.
Meus caros, estamos a pouco mais de 3 horas de mais uma final do Mundial de Futebol, Luísa Guiar Conraria. De resto, aqui na Renascença, o Pedro Azevedo vai liderar, que está de regresso da Rússia, vai liderar uma emissão especial a partir das 3h30. Luísa Guiar Conraria, França ou Croácia? E o que é que fica, basicamente, deste Mundial em síntese?
Bem, claramente Croácia, não só porque é uma equipa mais pequena, é uma maior surpresa, porque nós não gostamos dos franceses.
Aparentemente jogam, vão jogar com 11 também.
Porque nós não gostamos dos franceses, em termos futebolísticos, já tivemos muitos azares com eles, não gostamos da forma como lesionaram Ronaldo na final de há 2 anos. E, por outro lado, é uma alegria ver a presidente da Croácia a festejar. E, portanto, a
senhora
simpatia, a senhora irradia simpatia, irradia fanatismo saudável e, portanto, tem o meu apoio.
E paga do seu próprio bolso os bilhetes de Zagreb para Moscou e viagem económica.
Pois é, eu essas partes já me parecem mais demagogia, mas tudo bem, deve ter aprendido com o Marcelo Rebelo de Sousa, isso tudo bem. Só queria, antes de passar a palavra aos Nunos, queria só chamar a atenção para uma coisa que me chocou. Que foi a FIFA vir pedir às televisões para deixarem de focar mulheres bonitas na televisão. Por amor de Deus, tenham juízo. Tenham juízo. Eu percebo perfeitamente o sexismo inerente a escolher raparigas bonitas para fazer grandes planos delas, como se elas fossem ali objetos, mas aqui a solução pela igualdade é também lá pôr homens bonitos, não é acabar com as mulheres bonitas, por amor de Deus. Deixem as mulheres bonitas aparecer nos ecrãs.
Ou focar repetidamente, por exemplo, os adeptos ingleses.
Sim, mas mostrem, portanto, obtenham a igualdade.
Eu estarei claramente.
Nós não podemos fazer disto das nossas sociedades esterilizadas e com ambientes ascéticos. Lamento, temos de ser mais positivos do que isso.
Nuno Botelho.
Eu sou claramente Croácia também, desde logo porque é um país muito pouco populoso que de facto está na final de um campeonato do mundo, isso é todos nos deve orgulhar. E depois que é o Boa Vista dos Balcãs, a sua camisola de facto faz-me lembrar o Boa Vista, que é um clube que eu muito gosto, e de facto gostaria muito que uma equipa extraordinária como a Croácia ganhasse a uma grande potência que é a França.
E lamento só ter 10 segundos para o especialista em futebol, Nuno Garopa.
Nuno Garopa de futebol não fala, mas acrescentaria só uma coisa que não é de futebol, mas tem a ver com o tema, que é a minha percepção é que o Mundial não teve um efeito de credibilização, digamos assim, de propaganda ao regime russo, como penso que seria o objetivo da Rússia ao ser o anfitrião deste Mundial.
Tinha de vir este tipo de trazer seriedade para o nosso debate.
Nuno Exatamente. Garopa, é Nuno coisa. Botelho e Luís Aguiar Conraria em mais um Conversas Cruzadas.
Conversas Cruzadas.